E vamos ao Economia em Foco de hoje. Toninho já está aqui comigo. Toninho, nós vamos falar hoje sobre o IPTU. Nós tivemos já o índice de reajuste, 6,4%. É um reajuste que se quer aí fazer a inflação, o IGPCA, né, que é o índice de preços ao consumidor amplo, é o que orientou esse reajuste do IPTU. Mas tem uma diferença aí, que o desconto do ano passado era maior do que esse ano, é isso?
Sim, essa é a diferença, Gilson. 6,4 é referente à correção, que é 2,77, que é a inflação acumulada do ano passado, o IPCA, mais, né, essa diferença entre os 15% e os 12%, que é a taxa de desconto que as pessoas recebem hoje a partir do pagamento antecipado.
Isso quer dizer que impacta, você vai pagar mais IPTU, quer dizer, o reajuste não é tão baixo assim, é mais de 6,4 se você for fazer as contas no final?
Sim, se você for pagar antecipado, essa é a taxa que impacta você. É um reajuste de 6,4%. O que acontece? Tem duas variáveis que nós temos que considerar nessa análise. Ano passado, a taxa Selic, que é a taxa que baliza praticamente todos os rendimentos, né, e também os juros que as pessoas pagam quando pegam um dinheiro emprestado, um banco, uma instituição financeira, né, era 14,25%. O desconto era de 15%. Então a taxa real de ganho das famílias era de 0,75%. Né? Então, se você pagasse antecipado, né, não valeria a pena você investir em título público.
Entendi.
Quando a gente olha o cenário deste ano, nós temos um desconto de 12, mais uma taxa Selic de 7, né, que é agora. Então a diferença é de 5 pontos percentuais. Né? Então hoje realmente vale a pena você fazer o pagamento antecipado, né, e não deixar esse dinheiro parado sendo investido em títulos públicos, poupança ou qualquer outra forma de investimento.
Né? É uma conta que poucos brasileiros fazem, né? De você às vezes ter que pagar uma conta, tem um desconto, em que às vezes uma instituição pública ou mesmo privada acena com esse desconto, e você tem que levar em consideração o quanto você ganharia aplicando isso. Tem muita gente que faz essa crítica com impostos, que fala que às vezes compensa você esperar uma renegociação de impostos, aplicar o dinheiro que você pagaria o imposto durante o ano, para poder ganhar em cima desse rendimento. Os brasileiros deveriam ser mais atentos a aplicações que podem valer mais a pena que descontos, e descontos que valem mais do que aplicações.
Sim, essa é uma estratégia muito bem colocada, Gilson, porque nós somos acostumados a trabalhar para o dinheiro, né? Então, uma carga de trabalho muito alta, né, e sempre trabalhar para pagar a conta, né? Essa estratégia que você trouxe aqui é uma estratégia contrária. O dinheiro trabalha para nós. Então, quando a gente viabiliza essas oportunidades de você pagar antecipado, fazendo essas comparações, né, logicamente você recebe um rendimento extra que você não teria se você fizesse a outra forma, né? Então, é importante sempre ficar alerta, porque essa diferença pequena, se acumulada ao longo do tempo, o valor que você poderia estar utilizando é exorbitante.
Então significa que o dinheiro, quando você fala assim, o dinheiro tem que trabalhar para a gente, né? Não a gente trabalhar para o dinheiro. A gente está agora no final do ano, as pessoas vão gastar mais, consumir mais, inclusive teve índices da Associação Comercial falando de quanto que os maringaenses pretendem gastar esse ano. Aumentou em relação ao ano passado. Aumentou tanto o número de quem vai gastar, percentual de quem vai gastar, como quanto vai gastar. Quer dizer, as coisas estão melhorando. Mas aí a gente tem que pensar que o ano que vem tem as contas para pagar. Tem IPTU, tem IPVA, tem a escola das crianças. É aí que entra essa história de fazer o dinheiro trabalhar para a gente.
Sim. Importante ter tudo isso no papel, né? Muitas pessoas até acabam não fazendo a gestão financeira, dado por ser uma situação difícil, não tem tecnologia, né? Meus pais faziam a gestão financeira no papel e é a que mais funciona até hoje, né? Então, é muito mais ação do que planejamento, né? Então, você tem que executar, fazer as contas, verificar o quanto sobra e, a partir daí, fazer a sua aplicação. Essa cultura, quando ela é externalizada para as empresas, a gente acaba percebendo que a gestão financeira das empresas também sofre com essa cultura do planejamento familiar. Então, as duas coisas são muito correlatas e quando levadas desde o início, né, desde quando a criança ainda possui uma idade muito jovem, logicamente você acaba criando uma cultura que futuramente você vai criar um grande gestor com uma ótica, um ótimo potencial de gestão da sua empresa.
Então, sempre que essas pessoas mudarem de comportamento, se elas mudarem sua cultura econômica, as empresas reagem a isso. Quer dizer, se eu tenho um consumidor diferente, se eu tenho um investidor diferente, se eu tenho um contribuinte diferente.
Sim, não tem como você administrar uma empresa hoje sem ter uma ótima gestão financeira. Porque é muito comum você misturar as duas contas, né? Então, analisar nessa ótica do IPTU os descontos é uma forma da gente perceber que as engenharias financeiras do dia a dia realmente valem a pena e a gente tem que ficar sempre atento a essas possibilidades e oportunidades.
Então, as empresas, como o próprio poder público, costumam agir conforme o contribuinte ao consumidor age. Se o contribuinte ao consumidor muda de comportamento, as empresas também mudam e começam a repensar um pouco suas práticas.
Sim, o poder público tem mais oportunidade ainda, né? Porque há uma defasagem muito grande tecnologicamente e também de conhecimento aplicado no dia a dia.
Toninho, obrigado, até o próximo programa.
Obrigado, Gilson.
E você pode entrar em contato com o Toninho, economiaemfoco@cbnmaringá.com.br.